minha tarefa é lidar com o capítulo mais triste e difícil do livro O Peregrino. O Peregrino foi escrito por John Bunyan, lá por volta de 1600 e tantos, onde o John Bunyan ele vai descrever a jornada cristã, com os seus altos e baixos, usando várias figuras de linguagem e vários personagens. O peregrino é aquele que carrega o peso dos seus pecados, encontra na cruz de Cristo salvação e perdão, e então, a partir da cruz, caminha em direção à cidade celeste. E isso seria uma imagem de como é a vida cristã, assim que nós somos transformados, perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, e nós, então, esperamos ou a volta de Cristo ou a nossa ida aos céus. Muita coisa acontece durante a jornada do peregrino, assim como muita coisa acontece nas nossas vidas, não é diferente. Mas uma coisa acontece durante a vida, durante a caminhada do peregrino, e isso é, ele se encontra no castelo da dúvida e ele lida ali com as dúvidas que tiram não apenas a sua fé em Deus, mas a sua alegria em viver no mundo onde há um gigante que tem por nome no livro de desespero, desespero que vai rodear ele, trazendo à sua mente imagens ou ideias de blasfemar o nome do Senhor. Enfim, é um capítulo bastante tenso, bastante denso, mas que ilustra que nem tudo na vida cristã, aliás, nem tudo na vida é um mar de rosas. Encontramos dificuldades, encontramos momentos em que a nossa fé se sente fraca, e o que é que nós fazemos nesse momento? O que é que nós fazemos nesse momento? John Bunyan vai tentar, e aqui já dando spoiler da nossa conferência, nosso momento junto, mas já resumindo o ponto final desse capítulo, na ideia do John Bunyan, quando a nossa fé está fraca, devemos lembrar que o que traz fortaleza à fé cristã não é a fé, e sim uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E é por causa de Cristo que nós podemos sobreviver, inclusive, até o castelo da dúvida. Irmãos, vamos então dar início ao nosso estudo essa noite. Eu queria dar um resumo aqui do capítulo. Para quem não leu, um resumo do capítulo 16, John Bunyan. Lembrando que esse livro, John Bunyan, não é inspirado. As palavras de Deus são inspiradas, mas esse livro, John Bunyan, vai trabalhar temas que encontramos na palavra de Deus. E, por isso, fazemos bem em considerar o que John Bunyan escreveu. No capítulo 16, que tem como título Cristão e Esperança, Esperança é o amigão de cristão que caminhava com ele em sentido procurando a cidade de Celeste, Cristão e Esperança e a chave do castelo da dúvida. E o capítulo começa muito bem. O peregrino está caminhando ao lado de um rio, numa terra, numa campina. Ele está tendo uma viagem bastante tranquila, depois de alguns obstáculos, algumas dificuldades. E, de repente, esse rio que ele entende que Deus pôs esse rio para o bem dele, o bem da sua saúde, o descanso da sua alma, ele percebe que o caminho que leva até a cidade celeste, não segue mais o rio, mas vai em direção a um caminho mais difícil, onde há mais pedras. E vai dizer aqui, inclusive, que o cristão doía os seus pés. Não era tão agradável ir até os céus naquele caminho, porque aquele caminho estava mais difícil. E com isso, John Bunyan está querendo dizer que, irmãos, na nossa vida cristã, vai ter momentos em que seguir a Jesus Cristo é difícil. Há momentos em que não é. E graças a Deus por esses momentos em que é fácil, tranquilo e gostoso seguir ao Senhor Jesus Cristo. Mas há outros momentos em que isso se torna a tarefa difícil. Um pouco mais adiante, logo no capítulo 190, se você tem a edição da Editora Fiel, vai dizer assim que os peregrinos encheram-se de desânimo por causa do caminho. E atenção, e enquanto andavam, desejaram um caminho melhor. E é assim que começa o nosso capítulo. O capítulo não começa já no castelo, com um gigante desespero batendo neles. O capítulo começa aqui, eles desejando um caminho melhor. Indo adiante com o nosso rápido resumo aqui do capítulo, o cristão, então, ele vê que há um outro caminho, parece que passa por um campo muito mais tranquilo, e ele diz à esperança: olha, será que esse caminho aqui não vai para o mesmo lugar? Porque parece que o caminho é paralelo a esse que está difícil. Será que a gente não dá para seguir aquele outro caminho? E a esperança fala: eu acho que não. E cristão fala: vamos, vamos. E eles vão pelo outro caminho. Inclusive, tem um cidadão lá que tem como nome Van Confiança. E eles vão perguntar a esse homem: esse caminho leva aos céus? E Van Confiança vai dizer: sim, com certeza. E o peregrino vai dizer assim: olha, está vendo só? Esse caminho, além de ir do mesmo lugar, ele é muito mais gostoso, muito mais tranquilo. Aquela noite, debaixo de uma tempestade, eles se dão conta de que aquele caminho não levava aos céus, levava à própria morte. Abre-se um grande buraco, aquele cidadão vã confiança e cai lá dentro, despencado. E o cristão e peregrino, então, na escuridão da noite, procuram voltar. Mas como é difícil voltar depois que saiu do caminho? Não é impossível, mas sem a luz do dia, é quase impossível. Então, o cristão e o seu amigo Esperança, eles vão dormir com medo, receio, clamando ao Senhor: Senhor, perdoa-nos por sair do caminho. E naquela noite é que aparece um tal gigante, gigante Desespero, seu nome é Desespero. E ele vai dizer: esse campo todo é meu. E leva os dois de volta para seu castelo, castelo da dúvida, e joga eles lá na prisão, a masmorra, onde ele depois aplica aflições e dores, ele zomba deles, dá uma surra neles. O gigante Desespero. Uma pausa aqui, irmãos, no nosso resumo aqui do capítulo, porque o que estava acontecendo na vida do autor John Bunyan é bastante importante aqui. Na Inglaterra, houve alguns anos em que havia uma rebelião contra o rei. E o rei tinha a sua igreja, a Igreja da Inglaterra. E durante essa rebelião, outras igrejas que não eram a Igreja da Inglaterra tiveram mais liberdades de se reunir. John Bunyan era pastor de uma dessas igrejas que não era ligada à Igreja de Inglaterra. Pois bem, o rei volta com todo o seu poder. Ele começa a pisotear todos aqueles que se revoltaram contra o seu reino. E ele impôs uma lei que diz assim: olha, a partir de 5 pessoas, passou de 5 pessoas reunidos por motivos religiosos, precisa-se do aval da Igreja de Inglaterra. Você precisa o carimbo do governo para se reunir em igreja. Menos de 5 pessoas é grupo de oração. Mas passou de 5, é um ato de rebelião se você não tiver o carimbo do governo. Bom, John Bunyan era um mestre pregador, então onde ele ia, tinha muito mais do que 5 pessoas. E logo, vez após vez após vez, as autoridades diziam: John, você não pode fazer isso. E por fim jogaram ele na prisão por 12 anos, onde ele passou distante da sua família. Ele tinha uma filha cega, Ele tinha 4 filhos. A sua esposa, sua segunda esposa, a sua primeira esposa falecida, mas a sua segunda esposa estava grávida. E quando John Bunyan foi jogado na prisão, ele perdeu o bebê. E naquela época, como ainda hoje, é difícil, irmãos, viver sem aquele que ganha o pão, que cuida do lar. Mas naquela época, mais ainda, a sua família dependia, a família do John Bunyan, dependia da caridade da sociedade. E John Bunyan vai dizer, por 12 anos, vinha à minha mente o medo de que ou eu seria transferido para uma prisão muito mais longe, e assim não poderia cuidar da minha família, ou eu vou morrer aqui dentro. E os meus filhos, em especial a minha filha querida cega, vão morrer de fome por não ter um pai que, mesmo através, dentro da prisão, conseguia fazer algum dinheiro para comprar pão para a sua família. Imagina a dor de John Bunyan, então, quando ele vai pegar a caneta e escrever sobre o cristão no castelo da dúvida, na fortaleza da dúvida, não numa tenda de dúvida, mas num castelo, um lugar difícil de sair, de fugir. Por onde você olha, só pedra, parede, tristeza e escuridão. John Bunyan, ele está escrevendo da sua experiência e as dúvidas que vinha a ele. Eu queria citar o John Bunyan, quando ele diz assim, de todas as tentações que já experimentei, a pior é aquela que te faz duvidar do ser de Deus, de quem Deus é, e a verdade do seu evangelho. John Bunyan, na sua autobiografia, ele vai dizer que ele sofria com muitas dúvidas, mas ele passou por um momento onde ele começou até a duvidar do próprio Deus. E que essa era a dúvida mais amarga que Deus permitiu na vida dele. Pois bem, entendemos então a dificuldade que é lidar com esse capítulo 16. O cristão e a esperança jogados na prisão precisam lidar com um gigante chamado desespero. E a sua esposa, bastante cruel, chamada desconfiança. E esse casal maligno, desespero e desconfiança, vai afligi-los e causar muitas dores e até sugerir que cristão e esperança tirem suas próprias vidas. Mas depois de 3 noites nesse sepulcro, no domingo de madrugada, o cristão, ele lembra, após passar a noite em oração, ele lembra que ele tem uma chave que Deus deu a ele, uma chave chamada promessa, e que essa chave abre todas as portas. E ele diz assim à esperança, esperança, o que, que a gente está fazendo aqui, rapaz? Por que a gente não pega essa chave e vê se não consegue abrir as portas dessa cadeia? E ele vai e tenta, com muita força, abre. E eles começam a fugir. O gigante acorda, começa a correr atrás deles, mas a luz do dia já raiou. E o gigante vai sofrer ali uma crise. Ele cai no chão, mordendo a própria língua. E cristão e esperança fogem de volta para o caminho. Inclusive, eles deixam anotado uma placa que diz assim, a futuros peregrinos, saibam que o outro caminho não é outro, é um caminho que leva à perdição. Não vá por ela, continue no caminho do Senhor. Esse é o resumo do capítulo 16 do Peregrino. Queridos, eu tenho muito carinho por esse livro, porque meu pai tinha um costume, estava comentando com o pastor, que meu pai tinha o costume de todo domingo, no horário do almoço, enquanto a minha mãe preparava, fazia ali os últimos preparos no almoço, ele chamava eu e o meu irmão mais novo, Davi, para sentar no sol, lá no quintal, e ele lia um capítulo do Peregrino. Assim nós lemos o livro todos juntos. Eu não gostava, para ser bem sincero com vocês, Daniel Gardner, com 12, 13 anos, não gostava de ouvir meu pai lendo o Peregrino. Porque ainda que eu entendia, eu também não tinha feito uma confissão de fé em Cristo, mas aquilo para mim parecia muito imaginário. Eu imagino que é assim com muitas crianças. Hoje, já vivendo um pouquinho mais enterrado meu próprio pai, eu entendo que a vida, o que esse livro descreve, tem muito a ver com as dificuldades que nós encaramos na vida cristã. Então, hoje, eu vejo com outros olhos, mas eu olho com muito carinho, porque me lembra esse ministério que meu pai tinha em ler esse livro para com os seus filhos. Convido-os a abrirem as suas Bíblias no Salmo 42. Salmo 42. Faz sentido que, num final de semana, onde consideramos um dos capítulos mais tristes do livro Peregrino, faz sentido nós lermos um dos salmos mais tristes da Bíblia. Mas, irmãos, até no capítulo 16, tem o personagem Esperança, que é aquele amigo do cristão que vai encorajá-lo na fé. E até aqui, em Salmo 42, nós temos esperança. Já lemos no início do culto, o início desse salmo, e agora gostaria de considerar com vocês o primeiro versículo, que diz assim, aqui a versão é Ara. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Esse versículo, para alguns, ao fazer uma leitura bastante rápida, parece, talvez, um versículo bastante fofo. Porque diz assim, olha, como um bicho do mato tem sede pelas águas, assim eu também tenho necessidade de ti, Senhor. Mas a ilustração aqui do autor não é um animalzinho que vai até o rio tomar uma água para matar a sede. A ideia aqui neste salmo todo é o desespero da alma. Logo, a corça, imagina, tem em mente um animal que está sendo caçada o dia inteiro. Ela está exausta, talvez machucada. E o único lugar onde ela vai encontrar água é num rio a uma grande distância. Esse é o desespero desse salmo. A corça, ela não só suspira, mas no seu desespero, pensa que irá morrer se não encontrar aquela água. E aí o autor deste salmo vai dizer, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma, ela está cansada, a minha alma, ela está aflita, a minha alma, assim como o peregrino Esperança, parece que a minha alma perdeu o caminho. E ela precisa te encontrar novamente, ó Deus. Quando lidamos com dúvidas na vida ou até na vida cristã ou até na vida do dia a dia, porque não é só o cristão que lida com dúvidas, alguém que é ateu, que nega a existência de Deus, em algum momento ele também vai lidar com dúvidas. Dúvida não é exclusividade do cristão. Mas cristão também lida com dúvidas. E há dois tipos de dúvidas. Na verdade, há muitos tipos, mas eu gostaria aqui destacar dois tipos. Um é aquela dúvida mais intelectual, onde você está procurando uma resposta. 2 + 2 é o quê? É o quê? É o quê? E você precisa que alguém venha a você e diga, é 4, e te dê a resposta. E pronto, caiu a ficha, 2 + 2, encontrei a resposta. A minha alma se aquieta, porque eu encontrei a resposta da dúvida que eu não tinha. Essa é uma dúvida que encontramos várias vezes ao longo da nossa vida. Às vezes temos dúvidas teológicas. Como é que isso aqui casa com isso aqui e ali? A gente lê um livro e o autor nos dá a resposta, e aquilo abre os nossos olhos, e pronto, 2 + 2 = 4. Mas há um segundo tipo de dúvida, em que se conhece a resposta, sabemos que 2 + 2 = 4, mas emocionalmente não entendemos como isso se aplica à nossa vida. E para essa dúvida, não basta alguém chegar e dizer, é 4, pronto. Ou chegar e dizer, Deus é bom. Ou chegar e dizer, sorri. Ou chegar e dizer, você é perdoado eternamente. O cidadão, ele sabe dessas coisas. Ele tem ciência disso. Mas o que aflige a sua alma é que ele não entende como é que a bondade de Deus pode ser uma realidade enquanto ele está enterrando o seu filho, ou seu pai, ou seu irmão, ou seu amigo. Ou seja, a realidade da vida ao seu redor não bate com a realidade que ele tem aprendido acerca de Deus. E esta dúvida, ela demora mais, ela é muito mais profunda, e ela chega até a alma. Aqui, no peregrino cristão e esperança, ao sofrer profundas açoites, foram açoitados, o gigante em certo momento jogou-os contra as paredes e os deixou 3 dias sem água, sem alimento, num ambiente totalmente sem sol. Eu tive o privilégio, o pastor comentou que lá no início da Conferência Fiel, eu ajudei na transmissão ao vivo. E aí a Fiel ia fazer um evento lá em Portugal. E falaram, Daniel, vai você lá para Portugal. Eu nunca tinha ido lá, mas lá tem castelo por toda parte. Tipo, você está andando numa cidade e tem castelo aqui, castelo ali. É uma história viva. E eu fiz o tour de um desses castelos e eu desci uns degraus, degrau bem apertado, até chegar lá embaixo, e lá embaixo tinha um buraco desse tamanho aqui, ó, dessa caixa de som, um buraco assim. Eu olhava dentro, não dava para ver nada. E eu perguntei, o que é aquilo? Eles falaram, ali é a masmorra. É ali onde você tem um prisioneiro em que você não dá a mínima se ele viva ou morra, você joga ele lá dentro. E daqui uma semana você volta para ver se está vivo. Era isso que tinha nesses castelos. Caía água ali, a pessoa ficava doente, caía rato, caía resto de comida. Era um lugar terrível. E John Bunyan está dizendo, olha, os meus personagens, Cristão e Esperança, eles estão nesse contexto. Eles estão nessa situação, não por um rápido período, mas por 3 dias, o que parece ser 3 anos para quem sofre. O Martin Lloyd-Jones falava, escrevia a respeito da noite da alma. Aquele momento em que a alma, ela não escuta mais a voz de Deus. E ela sente quase que abandonada por Deus. O C.S. Lewis escreveu sobre isso também. Em certo momento, aquela esposa que ele tanto amava, Deus a chamou para si. E ele diz assim em um dos seus livros, eu passei 1 ano. Era como se alguém tivesse desligado a luz na minha vida. E eu lidei com tantas dúvidas acerca da bondade de Deus, acerca da generosidade de Deus, acerca da fidelidade de Deus. E no final daquele ano, ele escreveu assim, era como se alguém simplesmente ligasse a luz novamente. E aquela dúvida foi embora e voltou a fé em Jesus Cristo. Ou seja, com isso eu quero dizer, irmãos, que isso que o autor está descrevendo aqui no Salmo 42 não é apenas uma realidade na vida desse salmista. Não é algo simplesmente, é uma poesia. Ele está sendo dramático. Não, é uma realidade. E isso pode ser uma realidade ou na sua vida ou talvez na vida de alguém que você ama. Ela está lidando com dúvidas e não precisa apenas a resposta, porque a resposta ela já tem. O que falta é entender como aquela resposta se aplica a esse momento da sua vida. E aí continuamos a leitura no Salmo 42. Diz assim o versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui nós temos os dois lados da moeda, da dúvida. Um lado da moeda é o interno e o outro lado da moeda é o externo. Mas internamente o autor está dizendo, olha, internamente a minha alma, ela suplica, ela ora, ela busca. A minha alma não está em silêncio, a minha alma não deseja abandonar Deus, mas ela se sente abandonada por Deus. Eu clamo a ti, ó Senhor, quando te verei? Quando? E ainda tem o outro lado, o externo, ali no versículo 3, que vai dizer assim, olha, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente os inimigos ao meu redor, eles estão sempre me provocando, dizendo o seguinte, olha aí o final do versículo 3, o teu Deus onde está? Mal sabe os inimigos que a alma do cidadão também está fazendo essa pergunta. Cadê o seu Deus? Aonde é que ele está? E era essa zombaria que faziam ali no momento da crucificação de Jesus Cristo. Onde está seu Deus? Você que dizia que poderia ressuscitar, cadê? Desce então da cruz, se você é Deus. É essa indagação, é essa zombaria. Cadê esse Deus do qual você cantava quando tudo estava indo muito bem? Cadê esse Deus que você nos convidava a ir com você até a casa de Deus? Cadê esse Deus agora? E o salmista está dizendo, olha, externamente eles estão fazendo essa pergunta e internamente eu também faço. Cadê esse Deus? Oh, Senhor. E aí tem a lembrança de coisas passadas, vai dizer o versículo 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa do Senhor, à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ou seja, o autor aqui não só lida com a atual situação de dúvida, mas ele tem ainda lembrança de momentos em que ele não lidava com essas dúvidas. E essa é uma realidade na vida cristã. Nós encaramos dúvidas, lidamos com a dificuldade delas, e ao mesmo tempo lembramos, olha, nem sempre foi tão difícil assim crer no Senhor Jesus Cristo. Eu lembro de momentos em que era muito fácil cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, orar ao Senhor, mas agora é difícil. E aí vem o inimigo, que no nosso livro Peregrino é representado pelo gigante desespero, vem o inimigo e diz assim, talvez você está sentindo esses sentimentos porque você não é tão cristão assim. Talvez você se sente desta maneira porque você não é um dos santos, porque se você fosse filho de Deus, duvido que você teria essas dúvidas. E esse é um perrengue que chacoalha a alma do cristão. Talvez você não é tão cristão assim. Ou seja, primeiro se semeia dúvida em que Jesus é tão bondoso e tão misericordioso e tão poderoso quanto ele diz ser, mas agora se semeia dúvida se você é de fato quem você diz ser. Talvez você não é um cristão. Talvez esse tempo todo você está só fingindo ser um seguidor de Jesus Cristo. Irmãos, uma pausa aqui. Porque talvez você não está lidando com dúvidas desse nível. Mas muitas vezes nós cristãos, nós temos o hábito de quando lidamos com alguém que está lidando com essas dúvidas, a gente procura resposta rápida e pronta. Tipo, ah, você precisa orar mais. Ah, é falta de ir na igreja. Ah, é porque você não lê a sua Bíblia. Eu não quero dizer que essas coisas não podem ter consequências negativas no nosso andar. Mas, irmãos, queridos, o próprio salmista aqui no Salmo 42, a solução não é uma coisa rápida, curta. Não é uma macarronada teológica que se ferve ali na água e pronto, em 5 minutos está pronto. Não é isso. A solução desta dor profunda se chama Deus conosco. E Isaías vai dizer que Jesus é Deus conosco. E saber que Deus está conosco, que Ele parece distante, mas na verdade Ele está ao nosso lado. Saber disso revigora a nossa fé. E nós vamos chegar nisso em domingo, no domingo. Domingo o tema vai ser o clarear do dia e a consequência de usar a chave da promessa. Mas lidando aqui com a dificuldade, a angústia desse salmista, ele lembra que nem era sempre assim. E agora uma mudança no versículo 5. Olha que linguagem diferente no versículo 5. O salmista vai dizer assim: olha, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Que diferente isso. Porque ele vem, esse salmo é um salmo de lamentação. Não um salmo de reclamação. Ele não está reclamando com Deus, ele está lamentando. E é por isso que nós podemos afirmar que há momentos na vida cristã onde nós lamentamos. Onde, já que a palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, é verdade que muitas vezes os nossos pensamentos não alcancem, não entendem os pensamentos do Senhor. E quando ocorre isso, ou seja, Deus está agindo de certa maneira que nós não compreendemos, muitas vezes a nossa fé, ela sente insuficiente. E, portanto, lamentamos. Mas aqui no versículo 5, parece que mudou. Mudou alguma coisa. O que mudou? Primeiro, não é um aconselheiro, não é um amigo que está o aconselhando. Não é um terceiro que está dizendo: olha, por que você está abatido? Como diziam os irmãos, os amigos de Jó. Por que você está assim? Aí vinha as respostas, as soluções. Com certeza é algum pecado na sua vida? Com certeza é alguma... soluções, 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 soluções. Quando Jó só precisava de silêncio e de um amigo que sentasse e chorasse com ele. Ou seja, não é um terceiro aqui no versículo 5. É o próprio salmista dizendo a si mesmo: ó, minha alma, por que é que você está abatida? E aqui nós chegamos em um dos pontos desse final de semana. Isto é, nós precisamos pregar aos nossos próprios corações. Nós precisamos ministrar aos nossos próprios corações. O salmista está fazendo isso. Ou seja, no meio da sua lamentação, ele puxa uma cadeira vazia, bota o seu coração ali e ele prega, ele anuncia a verdade de Deus, mesmo seu coração não entende naquele instante, naquele momento, as verdades acerca de Deus. E é assim em nossas vidas. Nós precisamos relembrar que Deus é bom, mesmo quando temos dificuldade de entender a bondade de Deus. Nós precisamos nos relembrar que Jesus Cristo perdoa pecados, mesmo quando nós estamos lidando com dúvidas acerca do perdão divino. Nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus é todo-poderoso, mesmo quando estamos sentindo que Ele não está agindo em nossas vidas, em nossas famílias ou nas nossas igrejas. É isso que o salmista faz. Ele puxa uma cadeira, bota ali a sua alma e ele vai dizer assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Sim, eu sei que eu estou tendo dificuldade de esperar em Deus, mas eu te digo, ouça, espere em Deus, ó alma. Aguenta firme mais um pouquinho. E essa é a voz do amigo do cristão, esperança, aqui no peregrino. Esperança tem esse papel. Ele vai dizer a cristão: não morra hoje, não se mate hoje, não abandone a fé hoje, aguente firme, cristão. Quem sabe hoje será o dia que Deus nos tire do castelo da dúvida. E aqui o salmista, ele está fazendo esse papel a si mesmo. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, diz o salmo. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Não chegou esse momento. A minha boca, ela só lamenta. No momento, ela não louva. Mas chegará o dia, chegará o momento, ó alma, em que eu louvarei ao Senhor com gratidão por me tirar da masmorra do castelo da dúvida e me livrar do gigante desespero. Ainda o louvarei. A ele, diz assim o final do versículo 5, e agora caminhando para o final, a ele meu auxílio e Deus meu. Ele anuncia ao seu próprio coração que seu Deus continua sendo Deus, mesmo quando o seu coração não sente mais a presença de Deus. E aqui nós temos uma aplicação. Irmãos, no nosso dia a dia, muito daquilo que nós fazemos é feita ou em reação da emoção do outro, a necessidade emocional do outro, ou é feita por causa de uma emoção própria. E Deus nos fez seres emocionais. E graças a Deus por isso. Quando meu filho diz assim: papai, te amo, eu sinto alguma coisa, poxa, que bom, eu sou um ser emocional.
As emoções fazem parte. Lá em Gênesis 1:1, quando Deus pega o pó da terra, Ele forma um homem. Ele não forma um homem frio, que passa pela vida sem celebrar a vitória da seleção na Copa. Não, Ele cria um ser que celebra, que se alegra, que abraça, que se ajunta, que também sente tristeza, claro. Mas somos seres emocionais. Mas aqui no Salmo, que está literalmente saturado de emoção, é um Salmo emocionante. Mesmo assim, no versículo 5, o salmista vai dizer: atenção, coração, apesar do que você está sentindo, a verdade é outra. E é preciso que nós também ministramos aos nossos corações assim. Deus não é bom só quando nós sentimos a bondade de Deus. Deus é bom porque Ele é bondoso. Deus não é apenas fiel quando sentimos a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele é alfa e ômega, desde o princípio até o fim. Ele é fiel por toda a eternidade. Deus é amoroso, não só quando sentimos amados por Deus, mas Ele nos ama até quando nosso Salvador, naquela noite escura, estava crucificado sobre a cruz, e os discípulos pensaram: cadê Deus nessa história toda? Cadê Deus? Cadê Deus? Deus estava amando o seu povo de um jeito que o seu povo não estava entendendo e que hoje nós entendemos. A bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, o ser de Deus não muda de acordo com as nossas experiências. O nosso entendimento de Deus pode mudar de acordo com as nossas experiências, mas nada muda Deus, nada altera Deus. Essa é uma das qualificações do ser divino. Ele não muda. Portanto, podemos, até na prisão daquele castelo que se chama dúvida, rodeados por dor, doença e sofrimento, dizer aos nossos próprios corações: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é meu auxílio e Deus meu. Aguarde, gigante desespero, e sua esposa feia, bruxa, desconfiança, aguarde só um pouco. Você há de ver como o meu Deus é bom, pois a escuridão dessa cela, a escuridão dessa masmorra, ela pode esconder dos meus olhos a bondade de Deus, mas ela não muda quem Deus é. E eu sei disso porque o sepulcro, também escuro, onde estava sendo colocado o corpo de Cristo, e passaram uma pedra pesada na sua entrada, como que de zombaria. É nesse sepulcro que esse corpo fica. A escuridão do sepulcro, a escuridão da morte, não foi suficiente para esconder a luz de um Deus que ama o seu povo. E no terceiro dia, cristão e esperança conseguem fugir ali do castelo, e no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, dizendo para todos nós: enquanto você achava que eu estava na morte, e enquanto você sentia dúvidas acerca de quem eu sou, eu estava ressuscitando sobre a morte. E, portanto, eu dou vitória, não só sobre a morte, mas sobre a condenação, sobre o pecado. pecado sobre a ira futura. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Irmãos, que Deus nos abençoe nesse final de semana, enquanto consideramos as nossas dúvidas e aquele que é muito maior do que as nossas dúvidas, Jesus Cristo. Posso orar com vocês?